Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao Pod Métodos, o podcast do Métodos em Pauta. Eu, Amanda Domingos, estou aqui novamente com o Rodrigo Lins. E aí, Rodrigo, tudo bom contigo?
Tudo certo, por aí.
Tudo certinho também. E hoje a gente vai conversar com Ian Rebouças de Batista, que é professor de Relações Internacionais na Estácio Recife e coordenador do Hub do Projeto TIE aqui na capital pernambucana. Tudo bom, Ian?
Obrigado, Amanda. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Parabéns pela iniciativa do podcast.
Ian, muito obrigado por aceitar participar aqui do nosso podcast. E aí, na apresentação que a Amanda fez, na hora de introduzir você aqui para os nossos ouvintes, ela mencionou que você é o coordenador do Hub do Projeto TIE. Então, você pode explicar um pouquinho o que é esse Projeto TIE, qual é a função, os objetivos desse projeto?
Claro, claro. O TIE é uma iniciativa de dois professores da Universidade do Haverford College, que objetiva construir um protocolo para a replicação de estudos empíricos nas ciências sociais, né? É uma hierarquia de pastas, uma estrutura organizacional que visa, após a publicação de um estudo, você disponibilizar todo o material e todo o arquivo digital que foi utilizado na elaboração das análises, na elaboração do estudo, para que outros pesquisadores e estudantes interessados tenham acesso ao material que você trabalhou e que consigam replicar, né? Consigam saber exatamente o que você fez e consigam replicar esse estudo, né? Isso traz diversas vantagens para o funcionamento da ciência. Com o Hub do TIE aqui em Recife, a gente tenta trazer essa discussão sobre transparência e replicabilidade na pesquisa empírica nas ciências sociais para o Nordeste e para o Brasil.
É, certo, assim, acho que para mim, para Rodrigo e para você tá meio batido o que é que consiste esses protocolos, esses conceitos e práticas de transparência e aplicabilidade, né? Mas aí, para quem não está tão acostumado, para o nosso ouvinte que não está tão acostumado com essa discussão de transparência, Ian, tu poderias falar o que é uma coisa nesse sentido?
Claro, recentemente um assunto que gerou certa polêmica no Twitter e um pouco fora dela também foi um estudo do Sami Dana, né, o comentarista de economia da Globo News, que publicou com outros coautores um estudo sobre que o pico da Covid estaria próximo, ou a gente já teria passado por ela, alguma coisa do tipo. E gerou bastante polêmica o fato de que o que foi feito pelos autores nesse estudo não ficou claro, né? Então, ele tinha conclusões fortes, que estava inclusive pautando políticas públicas, mas a gente não sabe exatamente como foi que os autores procederam com as suas análises, que tipo de comandos eles utilizaram nos seus softwares de análise de dados para poder gerar aqueles resultados. Você não teve acesso aos bancos de dados que eles trabalharam. Então, você acaba gerando um estudo que tem impacto em política pública, mas que, em última instância, você não consegue confiar porque você não sabe exatamente o que passou ali. Então, quando você adota os valores da transparência e da replicabilidade, você coloca o seu trabalho para um maior escrutínio público, por assim dizer. Você dá mais ferramentas para que o seu estudo ele seja passível de críticas, e isso também tem efeitos positivos, porque pode melhorar os seus achados, melhorar os seus resultados, e tem, obviamente, os custos disso, né? Você pode ser derrubado, mas nada que a boa ciência, nada que seja um problema para a boa ciência, né?
Então, na sua resposta aí, você falou um pouco dos benefícios de ser transparente e falou sobre a boa ciência. Então, uma boa ciência, para ser considerada boa, de fato, ela precisa necessariamente de ser transparente, é isso?
Isso. A gente espera, né, que o funcionamento da ciência ela seja bom. Alguém fez um estudo, alguém fez um experimento e alguém publica isso. Só que isso que foi publicado não é a verdade, não é a gente não chegou aqui numa verdade objetiva, né? Então, a ideia é que a ciência é uma bola de neve, que você vai acumulando conhecimento e vai desenvolvendo aquilo ali. A boa ciência ela é transparente porque ela permite que essa bola de neve gire cada vez mais, né? Que você possibilite o debate sobre aqueles achados e aqueles resultados para que você vá ampliando.
Certo, Ian falou dessa questão da ciência como bola de neve, né? E eu acho que o que a engrenagem da transparência faz, especificamente, eu acho que a gente está vendo isso agora nessa questão da pandemia do coronavírus, né? Acho que todos os episódios até agora eu falei de transparência e pandemia do coronavírus, mas enfim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Que a gente estava percebendo é que quando, não só países, né, mas agora trazendo para o âmbito da pesquisa, quando esses pesquisadores utilizam procedimentos e práticas transparentes, permitem com que outros entrem e colaborem com a pesquisa para levar o conhecimento a fundo, né? Então, pô, se a gente tá falando de ciência política, a gente vai aumentar marginalmente, querendo ou não, né? Se a gente tá estudando o efeito de instituições políticas sobre as respostas governamentais do coronavírus, é uma coisa, mas imagine isso aplicado à epidemiologia, ou o pessoal que tá, eu não sei nem o nome, depois eu corrijo isso, do pessoal que tá criando vacina. O quanto procedimentos transparentes não pode beneficiar a população em última instância, né? Então, eu acho que o que eu queria saber de vocês agora era algo nesse sentido, né? Então, comentem, não é uma pergunta, é só jogando a bola para vocês, sobre essa engrenagem que a transparência faz no meio da pesquisa científica, né? E como isso leva a produzir resultados bons, externalidades positivas para a população em última instância.
Acredito que como vocês estão falando sobre a teoria da bola de neve, não só acelera o processo, né? Ou seja, um grupo de pesquisa pode começar a sua pesquisa já de um ponto intermediário, levando em consideração a pesquisa anterior, mas também impede, né, que, sei lá, charlatões da ciência criem curas ou vacinas que, na verdade, não teriam funcionalidade na prática, né? Então, não só você força as pessoas a agirem em boa fé, em teoria, porque se ele está mostrando os bancos de dados, está mostrando os procedimentos e as técnicas, então ele vai ter um incentivo muito menor para tentar inventar qualquer coisa, né? Então você tem um resultado mais rápido e, consequentemente, também, graças à transparência, um resultado mais correto, por assim dizer. Correto no sentido de que não existe nenhuma invenção, ninguém está inventando nada, está tudo sendo feito de acordo com as regras da ciência, por assim dizer.
Isso. Rodrigo comentou um ponto interessante, que são os aspectos. Aqueles pesquisadores que divulgam os seus scripts, os seus bancos de dados, eles são. Eles fazem isso de coração aberto, né? Eles só têm benefícios com isso. E demonstra que eles estão interessados com esse bom funcionamento da ciência que a gente vem falando. E a gente acaba vendo que traz benefícios. Trazem aspectos positivos os pesquisadores que são transparentes e replicáveis, né? Você já tem evidências de que aqueles pesquisadores que são que divulgam os seus scripts e bancos, eles são mais citados, né? Porque eles possibilitam assim maior diálogo com outros pesquisadores.
Massa, deixa eu voltar dois passinhos para trás para uma coisa que o Rodrigo falou, né? Essa questão de divulgação do banco de dados. A gente tem, hoje em dia está meio, não banalizada, assim, mas está meio difundida essa história de eu vou divulgar o meu banco de dados. Mas aí, trazendo para a perspectiva do TIE, Ian, eu acho que nisso o protocolo ajuda muito, né? Em ajudar que a gente se antecipe a esse charlatão da ciência, né? E também a não ter erros ingênuos, porque o protocolo não só analisa o banco de dados final, o banco de dados de análise, né, nos ajuda a não só publicizar isso, mas também desde o início da coleta. Aí eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre esse processo das pastas iniciais, né, dessas pastas, que tu falasse um pouco da hierarquia, que tu falasse como isso se enquadra nos dados brutos e quais os benefícios disso em última instância para a pesquisa empírica e a ciência em geral.
Ótimo. Como eu tinha comentado, a hierarquia de pastas do TIE, né, a gente pode considerar, assim, grosso modo, são quatro pastas iniciais que a ideia é que você crie elas no início da sua pesquisa, né? Então, você tem uma pasta para dados originais, uma pasta para dados de análise, uma pasta para os seus documentos, né, os seus outputs, os seus resultados que você vai gerar ali, gráficos, tabelas, e uma pasta para scripts, né? E a ideia é que a construção dessas pastas no início da sua pesquisa, ela vai lhe dar benefícios na sua produtividade, na sua produção. Fica mais fácil, mais organizado você ter isso em pastas já pré-definidas. Existem diversas versões do protocolo, então essa orientação de quatro pastas que eu passei aqui é só a visão mais básica. E a ideia é que o Richard Ball e o Norm Medeiros, eles vão aprimorando isso em contato com a rede de pesquisadores do TIE, para que fique cada vez mais intuitivo e fácil o processo, tanto de realização da pesquisa, quanto para alguém que pega esse material e tenta replicar.
Então, vou fazer agora um pouco de papel de, sei lá, advogado do diabo. Acho que não é isso a palavra, mas de instigador.
Vários episódios que o Rodrigo é advogado do diabo, adoro. Vai, Rodrigo.
Mas, na verdade, é um ponto mais instigador, assim. Então, a gente vê muito, principalmente quem trabalha na área acadêmica e tal, a gente vê muito esse debate sobre possível crise de reprodutibilidade nas ciências gerais, mas nas ciências sociais especificamente, a gente vê isso também. E aí, a minha pergunta, na verdade, é um ponto para ouvir vocês rebaterem. Existe uma crise de reprodutibilidade recente que a gente precisa combater agora? Ou, na verdade, essa crise meio que sempre existiu, mas como a gente fala sobre o tema agora, a gente percebe ela de forma mais latente?
É uma boa questão. Eu acho que sempre existiu a falta de transparência na ciência, e eu falo aqui em específico das ciências sociais, né? Você tem aí o próprio nome e o Ball, eles colocam no artigo inaugural do projeto de que eles fazem uma análise de um periódico grande de economia nos Estados Unidos, e você não conseguia replicar nada nos anos 90, basicamente. Então, sempre existiu essa limitação de você ser transparente, você replicar aquilo que você faz. Só que acho que com o advento das ferramentas para se ter transparente, né, e aí dentro da internet a gente vai ter diversas dessas ferramentas, GitHub, OSF, DataVerse, etc. E agora a gente pode fazer isso, e agora a gente está falando sobre isso, né? Estamos falando sobre transparência e replicabilidade hoje nas ciências sociais. Uma coisa que a gente também não pode perder de vista é que a própria pesquisa empírica nas ciências sociais é uma coisa que já é distante da realidade do que se faz na academia brasileira, por exemplo, né? Então, acho que o passo que a gente está dando na academia brasileira nos anos recentes de se tornar mais empírico, de se tornar mais orientado por evidência, é um passo que pode ser dado junto com o passo de ser transparente, né? Então, a gente tem toda uma geração que a gente tem que treinar a fazer pesquisa empírica, e se a gente já orientar essa geração através dos valores da transparência e da replicabilidade, isso pode ter benefícios no longo prazo para as ciências sociais brasileiras, né?
Eu acho que eu vou concordando no mesmo sentido do que Ian falou. Está muito entrelaçado a lógica de método científico, de rigor científico, com a questão da transparência, né? Eu acho que não foi tão recentemente, lá em 95, no eixo da Political Science and Politics, que aquele eixo, né, Verification and Replication, Gary King colocou que isso tem que ser o básico, a transparência e a replicação tem que ser o básico da ciência. Então, eu acho que, no Brasil especificamente, eu não vou extrapolar para o mundo, porque quem sou eu para fazer extrapolação para o mundo inteiro, né? Não tenho conhecimento desse rio de tinta que foi produzido. Mas no Brasil a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande de se trabalhar com o método científico especificamente. Então, quem dirá com transparência e aplicabilidade, né? Assim, graças ao bom senso de periódicos específicos e de esforço de alguns professores, né? A gente pode pontuar que, sem ser missa de corpo presente, porque Dalson está ouvindo esse podcast com certeza, de que ele, Dalson Figueiredo, é uma pessoa importante nessa difusão, né? Então tem esses advogados aí da rigidez do método científico e da transparência e aplicação, né? Na Academia Brasileira, quando ele falou. Eu acho que é uma coisa em processo, é tipo uma criança que está crescendo, né? A sementinha que está se plantando. É que vai dar certo, eventualmente. Eu acho que a gente está caminhando pelo caminho correto. É uma estrada árdua e sinuosa, mas vai dar certo.
Nesse papel de, né, nessa função de preparar aí uma geração para as ciências sociais brasileiras, eu acho que o protocolo, inclusive o protocolo TIE, tem um aspecto, toda a replicação ela tem um aspecto pedagógico, mas eu acho que o protocolo TIE ele é uma ferramenta interessante nesse sentido, né? Porque primeiro o aluno ele aprende a fazer análise de dados utilizando o protocolo e aprende os benefícios do método de organização das pastas do protocolo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se você pega qualquer trabalho que foi feito dentro do protocolo para você replicar, você tem um contato direto com a análise de dados, né? Então, você pega um aluno de ciências sociais, de relações internacionais, é um exemplo meu, que na graduação não teve contato com pesquisa empírica, e esse aluno não sabe o que é análise empírica em ciência social, então você mostra, ó, replica esse trabalho, e esse trabalho está no protocolo TIE, e você segue os scripts, você segue os arquivos Leia-me, que orientam a leitura dos arquivos e das pastas, e você consegue botar a mão na massa, né, para poder fazer a análise, mexer com o banco de dados, tratar o banco de dados, fazer as análises e gerar os resultados, né? Então, esse aluno que nunca tinha ouvido falar em análise empírica, ele agora sabe exatamente do que se trata a análise empírica. Óbvio que existe uma infinidade, um mundo de métodos para ele conhecer, mas agora ele pelo menos sabe o que é análise empírica, né? Então, acho que existe um aspecto pedagógico da transparência e do protocolo TIE que é fundamental nessa tarefa de preparar uma geração aí de cientistas sociais no Brasil.
Eu acho importante que quando quebra essa primeira barreira da lógica da análise de dados, facilita um pouco a compreensão das próprias técnicas. Óbvio que existem dificuldades por trás da própria estatística e a familiaridade que cada pesquisador tem com ela ou não, mas a partir do momento que você entende que existem dados brutos, existem dados tratados, por assim dizer, e existe um processo de análise deles, a partir do momento que você entende essa lógica, eu acho que a própria aprendizagem dos métodos estatísticos se torna mais fácil também.
E sempre falando que aqui a gente está comentando sobre bancos de dados, scripts, não sei o quê, mas lembrando que sim, é possível fazer transparência em métodos qualitativos, né? Eu acho que quando a gente estava lá no workshop do TIE, né, Haberthal, se não me engane, o Richard Ball comentou isso, que não foi, o protocolo não foi pensado inicialmente para uma análise qualitativa, mas, assim, é possível transformar, né? Porque o protocolo tem essa versatilidade. Eu queria que vocês comentassem também, assim, depois que o protocolo tem essa versatilidade de se aplicar a diversos métodos e a cada pesquisador, né? Então, eu queria que vocês comentassem nesse sentido.
Acho que o primeiro ponto é a gente debater um pouco daquilo que já foi falado já há algum tempo, o calcanhar da ciência, o calcanhar metodológico da ciência no Brasil, da ciência social no Brasil, é que muita gente acha que um método qualitativo, revisão de biografia, coisa desse tipo, e acha que tudo que não é quantitativo é qualitativo. Então, nesse caso, a gente teria assim, um problema muito sério de transparência e aplicabilidade de uma revisão de literatura. Mas, partindo do pressuposto que um aluno ou um pesquisador, de fato, está preocupado em fazer uma análise robusta em termos qualitativos, acho que existe espaço, sim, porque tudo precisa de regra, né? A ciência se conduz por cima de regras, é o fio condutor das pesquisas de forma geral. Então, uma vez que você colocou regras, você tem que seguir, no mínimo que você tem que fazer é deixar transparente essas regras. Falar, olha, eu qualifiquei, categorizei, eu fiz qualquer coisa desse tipo, baseada em determinadas regras, né? E aqui estão essas regras e qualquer pessoa que queira fazer pode acessar aqui via o protocolo TIE, por exemplo.
E olha lá, viu? Porque em revisão de literatura, deixa eu pedir licença aí para falar antes dele, em revisão de literatura, hoje em dia a gente tem revisão de literatura replicável, a gente tem formas sistematizadas de fazer revisão de literatura. Seria impossível ser transparente numa revisão de literatura dissertativa, né? Que é aquela que a gente está acostumado a fazer, mas... então, por exemplo, você tem o... Eu não sei falar o nome dele, mas pelo que eu me lembre, se pronuncia Arnaud Vaganay, que é um francês, que é catalista do MIT, e ele tem todo um processo para criar revisões de literatura transparentes e replicáveis. Então, assim, é claro que a gente vai ter que ter algum tipo de cuidado quando se trata de método qualitativo, né? Porque você está tratando com pessoas, não são um número, não é média, não é uma coisa que está meio distante da realidade. Então, você tem que ter todo o cuidado de, no seu, sei lá, no seu relatório de campo, ter cuidado de não colocar o nome verdadeiro das pessoas, tentar não identificá-las e tal, mas é possível ser transparente, sim, na medida do possível, na medida que se respeite o sigilo, né, da pesquisa. Então, acho que a gente precisa passar desse preconceito.
Eu acho que uma pessoa que... Não, eu concordo com o que a Amanda está falando, mas acho que uma pessoa que se propõe a fazer uma revisão da literatura sistemática e tal, já é uma pessoa que foge do calcanhar e aquilo, para assim dizer, metodológico das redes sociais. É uma pessoa que tem mais controle e mais noção do que aquele método que ele está aplicando. Então, acho que é uma revisão de literatura diferente daquilo que eu estava tentando exemplificar como uma coisa que não teria algum significado. Alguém que simplesmente vai catando um livro na biblioteca que fala sobre determinado tema e inclui um texto. Era mais ou menos isso que eu estava querendo dizer.
Entendi.
Concordo com vocês e acho que independente do método, independente dos dados que algum pesquisador está usando, seja número, seja texto, seja entrevista, seja discurso, você consegue ser o quão transparente você quer ser. Né? Acho que se você está fazendo, por exemplo, um exemplo recente, estava acompanhando o pessoal que estava fazendo uma análise de discurso, né? E você consegue muito bem preparar um documento fazendo todo um levantamento e pontuação de cada discurso que foi utilizado ali e os links de onde você achou aqueles discursos, obviamente, se estiverem publicamente disponíveis. E aí você consegue, depois você disponibiliza isso também. Então, acho que o ponto da transparência é você ser, e como o Rodrigo colocou também mais cedo, você ser bastante claro sobre tudo que você fez. Olha, aqui eu fiz isso, aqui eu fiz isso, aqui eu fiz isso. E aí você leva isso ao escrutínio de outros pesquisadores para saber se você seguiu, que vão avaliar, né, as escolhas que você fez e os resultados onde você chegou.
Então a gente está falando de transparência e replicabilidade e o quão importante essas práticas são na ciência. Então a gente tem do lado dos pesquisadores, a gente tem quais são os incentivos para agir de forma transparente. Mas para aqueles que ainda, sei lá, tem dificuldade de fazer isso, ou até não tem intenção de fazer isso, quais são as formas que a gente tem, e a gente, que eu falo, é a comunidade acadêmica de forma geral, que a gente tem para guiar esses pesquisadores para agirem dessa forma, de forma transparente. Então, assim, qual é o papel que as revistas têm, que os programas têm, para fazer com que eles, que esses pesquisadores que ainda relutam em ser transparentes, passem a ser transparentes?
Eu acho que nesse sentido tem um papel que os periódicos, os jornais acadêmicos podiam considerar em adotar, já que eles são os guardiões, né, os porteiros da produção científica, em cobrar esse tipo de material de replicação, né, e cobrar que os pesquisadores, ao submeter um artigo, submetam também os scripts, o banco de dados que foi utilizado, porque isso, ó, só vai publicar aqueles que cumprirem os critérios de ser transparente e replicado, né? Então, acho que é uma medida que tem, que traz os benefícios da replicação, tem um potencial de difundir, né, os benefícios da replicação, é a adoção desse tipo de critério por periódicos.
Essa questão de periódico, eu acho que é importante, né? Porque eles são os gatekeepers do conhecimento, assim, dessas que fazem, que deixam passar ou não, que vai ser publicado. Então, acho que isso é muito importante. Mas eu acho que outra coisa importante é o papel de vocês, professores, né? Eu que ainda não sou, mas vocês, professores, em colocar isso na cabeça dos alunos. Desde a graduação, acho importante. Eu acho que, assim, eu fui seduzida pelo debate de transparência e replicabilidade muito cedo. Acho que no segundo período da graduação eu já estava tendo esse tipo de discussão em sala de aula. E acho que os programas fazem. Alguns programas estão fazendo isso, assim. Então, por exemplo, aqui a gente tem a figura muito forte do professor Dalson, que traz tanto na graduação quanto na pós esse tipo de discussão. Na UFAO a gente tem também o Zé e o Ranulfo. E na USP a gente teve recentemente, eu e o Rodrigo, a gente teve o prazer de estar lá. O pessoal da USP trouxe Gary King para fazer a abertura do Summer School, né? Então, eu acho que a gente está tendo um passo importante no sentido de que, tirando a responsabilidade apenas do pesquisador em si, ou apenas dos periódicos, mas também colocando dentro do programa de forma institucional, trazido pelos professores que se interessam por isso. E puxando nessa questão, né, eu queria saber de vocês dois professores, né, um de RI e outro de Ciências Sociais, como é que vocês abordam isso em sala de aula? Porque eu falo por experiência própria que eu fui seduzida pelo debate de transparência, replicabilidade, procedimentos e práticas nesse sentido, na graduação. E eu queria saber como é que vocês abordam isso em sala de aula.
É sempre bom a gente lembrar que quando a gente dá aula, a gente não tira as coisas da nossa cabeça, né? A gente sempre tem algum texto interessante, que a gente julga interessante, para falar sobre determinados temas. E via de regra, são textos com pesquisas bem, que a gente considera que foram bem feitas. Então, é sempre bom a gente tentar dar alguma pontada nos alunos ou coisa desse tipo para falar, ó, falando de tal, acho que deu tal coisa, chegou tal resultado. Esse resultado é substantivamente importante para o assunto que a gente está vendo, mas como foi que ele chegou lá? Então, é meio que tentar fazer com que esses alunos passem a ter essa curiosidade que qualquer pesquisador deveria ter. E uma vez que a gente vê que essa coisa de fato desperta, a gente tenta introduzir, óbvio que vai variar de disciplina para disciplina. Se você é professor de uma disciplina mais teórica, o espaço que você vai ter para isso, infelizmente, vai ser um pouco menor. Mas se você é professor de uma disciplina de método de pesquisa, por exemplo, você vai ter um espaço muito mais amplo para navegar nessa área. Mas eu acho que só o fato de você trazer à tona e tentar instigar os alunos a ir atrás do que foi feito é um bom começo, por assim dizer.
Acho que uma maneira também de burlar algumas limitações que algumas grades curriculares em cursos de ciências sociais, falou especificamente das áreas de RI, pensar esse tipo de abordagem, de conhecimento, de discussão, em atividades complementares, né? Então, bolar eventos, e isso eu sei que vocês do Métodos em Pauta fazem muito bem, bolar workshops, bolar conversas sobre tanto pesquisa empírica quanto com transparência e replicabilidade, que eu acho que é um trabalho duplo que tem a ser feito para algumas áreas em específico e relações internacionais em especial, né?
Pois é, Rodrigo, segunda parte que eu adoro, né? Meu tema. Transparência e políticas públicas. E eu acho que, assim, é a mesma coisa que eu venho falando há muito tempo, né? Eu acho que o mecanismo da transparência para a transformação, para a entrega de políticas públicas, as melhores políticas públicas possíveis, é a questão da responsabilização, né? A gente já vem debatendo há algum tempo que quando a gente faz... Então, deixa eu trazer por causa da Covid de novo. Eu sei que eu tomei monotemática recentemente. Mas é isso, quando você tem, por exemplo, aqui é a Prefeitura de Olinda, né, que eu moro na cidade de Olinda, para quem ainda não sabe. A Prefeitura de Olinda, por muito tempo, escondeu os dados de casos por município ou por bairro. Então, o que é que isso fazia? Isso fazia que o pessoal do meu bairro estivesse a hora toda do lado de fora da rua, estivesse andando por aí, e aqui tem alguns hospitais nesse bairro, né, no bairro vizinho, e o pessoal estivesse nem aí porque não sabia exatamente como estava rolando a história do vírus. E aí, quando a gente começa a pressionar a prefeitura nas redes sociais, a prefeitura libera esses dados. O que é que acontece? A gente descobre que a maior quantidade de casos, embora aqui o meu bairro, o bairro vizinho, que tem esses hospitais, tenha uma quantidade de casos considerável, a gente tem nos locais onde tem... Como é coisa de ônibus?
Terminal.
Onde tem terminais de ônibus. Nos locais, nos bairros onde tem terminais, grandes terminais de ônibus da cidade... onde a gente tem a maior quantidade de casos, né? Então, aí é que entra a história da transparência. Então, no momento onde o eleitorado consegue identificar a maior quantidade de casos de Covid-19 em Olinda, a gente consegue cobrar que a prefeitura comece a fazer ações por lá. Então, a partir disso, a gente começou a cobrar, a gente assim, porque eu sou muito ativa contra a prefeitura de Olinda na internet. A gente começou a cobrar nas redes sociais e eles começaram a fazer... distribuição de máscaras, começaram a limpar os terminais de ônibus, os ônibus em si, começaram a fazer campanha educativa nesses bairros, né? Então, eu acho que o mecanismo é absolutamente esse da transparência na produção de boas políticas públicas. Não sei o que é que vocês acham.
Ou seja, tornar o órgão público ou o governante responsável pelas atitudes que ele toma e pelas atitudes que ele adota ou deixa de adotar.
Pois Pois é, exatamente. Aquela história de que informação é tudo, né?
A gente volta pro estudo do Samidana recente, que estava apontando políticas públicas e que a gente simplesmente não sabe como ele chegou naqueles resultados, né? Então existe uma responsabilidade em você pautar políticas com estudos que, de fato, condizam com a verdade, né? Que tragam elementos críveis e que a gente consiga confiar para poder basear as nossas políticas.
E mais recentemente, nessa questão que a gente está lidando com vidas, né, minha gente? Então, a partir do momento onde o eleitorado e a pessoa que é contribuinte toma posse dessa informação e consegue cobrar o seu gestor local, que é quem está no embate direto nessa pandemia, né, aqui do Brasil, você faz com que ele se empodere e ele consiga cobrar e tornar esse governo responsável e, em última instância, salvar vidas, né? É meio, parece... repertório de político, parece uma coisa que o nosso governador vai para a televisão a hora toda falar, mas é de fato verdade. Então imagine, se você afrouxa, acho que o estudo dizia, eu não lembro agora, mas se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas se eu não me engano, o estudo dizia que semana passada já estava no pico em São Paulo, que eles estavam aptos a começar a afrouxar a quarentena. Então imagine a quantidade de vidas que não ia ser exposta para a morte, né? Quantidade de
resposta
à morte, adorei essa frase.
Eu acho interessante esse exemplo que a Amanda comentou, que trata de um tema que é bem comum na ciência política, que é a ideia de realidade e percepção. Então, uma coisa é você tomar uma atitude enquanto cidadão, baseada na percepção que você tem, ou seja, se eu não vejo pessoas ficarem doentes ao meu redor, eu acredito que eu tô numa área segura e que por isso eu posso bater perna na rua. Outra coisa é que você se depara com os números reais que a prefeitura deveria se tornar transparente e a partir daí eu tomo decisões bem informado, então já não bato mais tanta perna porque eu sei que apesar de eu não conhecer ninguém ao meu redor que esteja doente, eu sei que eu estou numa área de grande concentração do vírus.
Pois é, então em termos de políticas públicas a gente tem essas duas vertentes, né? A gente possibilita com que a população se empodere e cobre e responsabilize o gestor, mas também a gente consegue que a gente tenha gerar maior confiança nos estudos que pautam essas políticas públicas. Eu acho que são esses dois vertentes que são importantes nesse sentido. Enfim, acho que a gente já debateu. Eu acho que o tema transparência vai ser o mais longo até então publicado, que é uma coisa que é um assunto do coração, assim, meu e de Rodrigo e de Ian também. A gente vai caminhando para o fim. E no fim do nosso podcast, a gente ter feito isso, perguntado, na verdade, se os nossos convidados têm alguma indicação de literatura, de vídeo, para quem está ouvindo. Tu tens alguma indicação para o nosso ouvinte do Podmetrics?
Tenho sim. Artigo do professor Dalson e dos dois apresentadores aqui, Amanda, Rodrigo e tem mais gente também. O Seven Reasons Why, né? O primeiro artigo sobre transparência publicado no Brasil, na Brazilian Political Science Review, do ano passado, é uma excelente introdução para quem está querendo conhecer sobre transparência na ciência política e nas ciências sociais.
Minha gente, só para dizer que isso aí não foi public post, viu? Ninguém forçou Ian a falar isso, não. Rodrigo,
não, recomendo mesmo.
Rodrigo, tu tem alguma indicação?
Tenho sim também. Eu tenho um livro que foi escrito por três criadores e participantes do BITS, que terminaram tendo a oportunidade de falar um pouco sobre eles, mas é a iniciativa de Berkeley para transparência nas redes sociais. E aí é o livro do Garrett Christen, do Jeremy Fries e do Edwin Miguel, que é Transparent and Reproducible Social Science Research. É um livro recente também, foi publicado em 2019. E aí é dividido em quatro grandes partes, bem interessantes, que eles falam da introdução, e o que seria uma pesquisa ética, passam para indicar quais são os problemas que a pesquisa enfrenta como viés de publicação, apresenta possíveis soluções e práticas de pesquisa transparente e reproduzível. Então, é bem completo e é uma indicação que eu acho bem, que vale bem a pena.
Os dois meninos indicaram coisas super recentes, eu vou levar vocês para o belo ano de 1995. Eu vou indicar o dossiê que eu comentei mais cedo, que é o Verification and Replication, que foi publicado pela PS, né, Political Science and Politics, que tem o claro, já clássico artigo do Gary King, Replication, Replication, mas tem alguns outros, assim, é um lixo que é muito interessante, eu recomendo quem tem interesse em entrar nesse debate, né, que dê uma voltinha uns 25 anos atrás e leia esse dossiê que é clássico, importante, assim, no tema. Então, mais eu queria agradecer quem ficou escutando até o final, a gente falar de transparência, impecabilidade, políticas públicas, sala de aula e fofocas na ciência política. E agradecer Ian por ter, no meio da sua quarentena atarefada, ter vindo conversar com a gente um pouquinho sobre esse tema que a gente gosta tanto. Obrigada, viu, Ian?
Obrigada, Amanda. Obrigado, Rodrigo. Mais uma vez, muito sucesso e parabéns pela iniciativa.
Rodrigo, se despeça do nosso ouvinte. Semana que vem estamos aqui novamente.
Quinta-feira que vem, mais um. Queria agradecer a Ian também por ter topado participar. Espere aí os próximos convites que com certeza vão acontecer. E é isso, até a próxima quinta. Valeu, Amanda.
Valeu. Lembrando, né, que no final a gente sempre dá essa de blogueirinha. Então siga a gente no Twitter e no Instagram, @métodosempauta, se você quiser conversar ou dar algum tema de episódio pra gente. O nosso e-mail é métodosempauta@gmail.com. Enfim, é isso. Valeu!